Voltamos, senhores deputados, ao curso da nossa agenda. Temos o ponto 6 da nossa agenda, que é a discussão e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição com caráter de urgência conjunta com a 12ª Comissão de Entidade Reguladora da Comunicação Social e da Comissão de Carteira Profissional dos Jornalistas. Sr. Deputado António Filipe, a quem dou a palavra para a apresentação deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por dizer, até por uma questão de lealdade parlamentar, que este requerimento foi apresentado quer nesta Comissão, quer na 12ª Comissão, não por considerarmos que, bom, vamos, requeremos às duas, pode ser que alguma delas passe, não é essa a ideia, mas foram apresentados requerimentos similares em ambas as comissões, com a convicção de que é uma matéria que interessa, de facto, às duas comissões, embora, à partida, pelo tema escolhido, possa, eventualmente, parecer que interessa mais à 12ª Comissão. Em todo o caso, como os nossos trabalhos foram mais demorados, a 12ª Comissão já aprovou, por unanimidade, este requerimento e a realização das audições propostas. Em todo o caso, é a nossa convicção que, a ser aprovado nesta Comissão, que se deveria procurar que as audições fossem, obviamente, conjuntas. E este requerimento é motivado por notícias que nos parece que configuram um escândalo de grandes proporções relativamente à comunicação social em Portugal. E a questão é esta: no Diário de Notícias, o jornalista Pedro Tadeu relata um caso que ocorreu com um seu colega jornalista, cujo nome, por razões compreensíveis, omite, em que viu um anúncio numa rede social de que para jornalistas com carteira profissional que quisessem serem contratados ou patrocinados para realizar trabalhos jornalísticos de notícia ou reportagem que transmitissem uma determinada orientação relativamente à forma como é noticiada a pandemia e, particularmente, o sistema de saúde, a resposta do sistema de saúde a esta à pandemia que estamos a viver. E, portanto, a ideia era os jornalistas serem contratados e depois proporem aos seus órgãos de comunicação social determinadas notícias ou reportagens feitas com um determinado sentido, com uma determinada orientação. O que obviamente configura uma manipulação da informação de acordo com, porventura, com alguns interesses. Ora bem, o que acontece é que, bom, e esse jornalista, considerando, dizendo no próprio anúncio, na resposta ao anúncio, considerava isso ilegal, a resposta que lhe foi dada era que não precisavam dele, porque obviamente haveria outros colegas que o fariam. Ora bem, o Diário de Notícias, um ou dois dias depois, vem publicar algo que ainda é mais grave, é que procurou também saber quem é que punha o anúncio, quem é que fazia essas entrevistas, e deparou com um jovem estudante universitário que disse que fazia aquilo a mando de alguém, ou como intermediário de alguém, e que se recusava a dizer quem é que o tinha contratado para fazer aquilo. Houve depois notícias de que a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas estava preocupada com isto e que iria procurar averiguar o que é que se estava a passar. Ora bem, e quer-nos parecer que estes factos são de uma extraordinária gravidade. São de uma extraordinária gravidade porque configuram atos de corrupção e é sobretudo nesse sentido que nós consideramos que esta matéria, por poder ter implicações inclusivamente do foro criminal, diz respeito também a esta Comissão e não apenas à 12ª Comissão. Para além disso, ser legal, ética e legalmente censurável, tem depois, obviamente, uma componente deontológica, mas isso, obviamente, diz mais respeito à 12ª Comissão, inclusivamente, e à Comissão da Carteira Profissional, e lança uma desconfiança generalizada sobre a comunicação social em Portugal e a sua credibilidade. Porque sabendo nós que isto ocorre, se isto é verdade, Agora, e se se dirige a jornalistas com carteira profissional e que propõem trabalhos jornalísticos aos seus órgãos de comunicação social, qualquer notícia agora que vejamos na televisão ou nos jornais sobre a Covid-19, pensamos, bem, alto, isto é sério ou é um daqueles, daquelas notícias pré-fabricadas, enfim, de acordo com aqueles anúncios. E, portanto, nós estamos aqui a falar daquelas atuardas que se vêem todos os dias nas redes sociais. É que não é disso que estamos a falar. Isso é negativo, né? Mas é de outra galáxia. Aquilo que estamos a falar são as televisões que vemos, os jornais que lemos e aos quais queremos, enfim, acreditar que aquilo que ela é publicado ou transmitido tenha credibilidade. E, portanto, quer-nos parecer que isto é um escândalo enorme, que deve merecer da parte de várias entidades a atenção que deve merecer, e a nossa proposta é que a Assembleia da República não fique completamente indiferente a isto e que queira saber, junto da entidade reguladora da comunicação social, e que é a entidade reguladora, efetivamente, e da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, o que é que estão a pensar fazer, ou o que é que estão a fazer, se já apresentaram queixa, inclusive ao Ministério Público, ou que tipo de averiguações é que tencionam fazer para limpar a péssima imagem que notícias como esta fazem recair sobre a comunicação social em Portugal. E, portanto, a nossa proposta é que se possa proceder com urgência à audição destas duas entidades, Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas e Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha naturalmente este requerimento. É com muita preocupação que vemos que a imparcialidade e a independência da comunicação social tem vindo a diminuir drasticamente. A comunicação social é absolutamente fundamental à transparência e à democracia do Estado de Direito. É um dos pilares absolutamente fundamentais. Nós precisamos da comunicação social, mas precisamos de uma comunicação social séria, livre, imparcial e independente. Só assim pode servir os interesses que estão constitucionalmente protegidos e que é precisamente por isso que é protegida. Estas notícias aqui vertidas neste requerimento, como já referi, são muito graves. Não sei se já foi instaurado inquérito criminal relativamente, o Sr. Deputado António Filipe disse que, portanto, se a Comissão da Carteira Profissional já terá, portanto, fiquei sem perceber se já terá feito alguma participação criminal. Eu também não sei se não seria de esta Comissão mandar extrair a certidão das próprias notícias do que está aqui e enviar para o próprio Ministério Público, porque isto é de uma gravidade extrema. Tudo o que tenha a ver com manipulação de informação, com falsas notícias, com corrupção, com todos esses crimes que são absolutamente fulcrais para todos nós e para a qualidade da democracia, porque permite a manipulação das opiniões, e como disse o Sr. Deputado António Filipe, bem, já não estamos a falar das fake news, das redes sociais que toda a gente diz que mata, e que, portanto, estamos a falar de entidades que cada vez mais estão a perder a credibilidade, mas que é suposto transmitirem notícias que sejam sérias e credíveis. Portanto, acompanharemos isto e entendemos que será de apresentar uma própria, ou pelo menos perguntar à Procuradoria-Geral da República se foi instaurado inquérito, porque o que se está aqui a falar é da compra de notícias por jornalistas encartados com vista a manipular a opinião pública. Portanto, isto aqui até ultrapassa mais todas as últimas notícias e que já há muito tempo se vem falando sobre o que está a acontecer na comunicação social. Por isso votaremos favoravelmente e é com muita preocupação que vemos a degradação de muitos órgãos de comunicação social.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Magalhães, que nos acompanha por Skype, pede a palavra também. Cumprimento o Sr. Deputado e tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu acompanho as preocupações expressas, li o texto do jornalista Pedro Tadeu, na altura própria, e julgo que esta iniciativa é adequada e, na verdade, proporcionada. Não quero por demais realmente sublinhar que o jornalismo é uma profissão regulada, não é jornalista quem quer, é jornalista quem tem a qualificação adequada e seguramente não é jornalista o cidadão que faz uns posts dizendo que o Covid-19 se combate bebendo lexívia, etc, etc. Portanto, é uma profissão importante e aquilo que ali é escrito e descrito é alguma coisa que exige aprofundamento. Porque se há recrutamento de jornalistas para colocação de peças noticiosas de caráter abertamente tóxico no quadro de campanhas de desinformação, elas próprias com objetivos mais ambiciosos e com targets muito precisos, então isso é um facto novo e exige medidas novas. O meu ponto agora é quanto a que tipo de medidas e o que é que a Assembleia da República pode e deve fazer. Eu julgo que é prudente e correto, e julgo que, aliás, que é isso que o PCP propõe, que se ouça a ERC, mas francamente antes disso ouviria, ou julgo que é de ouvir, o sindicato, concretamente o sindicato, não é a Comissão da Carteira, é o sindicato. Evidentemente a Comissão da Carteira tem as competências específicas em relação a quem abuse da carteira, mas digamos, a panorâmica, a grande visão dos riscos que a profissão enfrenta, não apenas em Portugal, mas dos riscos que a profissão em Portugal enfrenta, em especial, é o sindicato. Ouvir a ERC. Eu julgo que talvez seja prudente e porventura mais útil ouvir a ERC depois de se pedir à ERC que faça diligências no sentido de saber o que se passa. Porque se convocamos a ERC para uma conversa institucional via Skype ou Zoom, etc., aquilo que nos dirá liminarmente é provavelmente que não teve tempo para... teve tempo para ler, obviamente, como todos nós, mas não teve tempo para diligenciar no sentido de saber factos, apurar factos e ouvir pessoas sobre esta matéria. E, portanto, estaríamos, na verdade, a perder tempo. Portanto, ia fazer perder tempo à Comissão, à entidade. Portanto, julgo que talvez seja realista pedir, não é uma queixa, não é uma participação à ERC, é pedir à ERC que se pronuncie sobre a matéria, sem dar a isso um nome, e em função daquilo que diga, ouvir a ERC. E assim não perdemos tempo nós e não perde tempo a ERC. Uma conversa, enfim, sem conteúdo sobre esta matéria não nos leva a sítio nenhum. A ideia de transmitir à Procuradoria-Geral da República a nossa preocupação e também o facto de termos lido com atenção aquilo que foi publicado não nos repugna também. Portanto, se for entendimento da Comissão, nós não deixaremos de acompanhar neste caso o PSD, na ideia de que estabelecer uma relação direta, tipo participação, com a PGR é um passo concreto que dá de uma forma clara e inequívoca mostras da nossa preocupação e da nossa disponibilidade para atuar depois de devidamente informados. Era isto, Sr. Presidente, muitíssimo obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de devolver a palavra ao Sr. Deputado António Filipe para encerrar este debate e depois passarmos à votação, dizer duas coisas. Em primeiro lugar, com toda a franqueza, parece-me que qualquer tipo de participação, em primeiro lugar, desde logo, é competência da própria ERC, de acordo com a lei que a regula, E não podemos ao mesmo tempo estar a pedir à ERC para averiguar o que é que está a passar e antecipar-nos com uma qualquer participação, ainda por cima não tendo rigorosamente factos nenhums para apontar, a não ser uma mera notícia de jornal e anúncios nas redes sociais. Mas, de qualquer maneira, seguramente que se vamos ouvir a ERC, na audiência da ERC, isso pode e deve vir acima da mesa. E a própria ERC, se apurar de facto que existe matéria para fazer uma participação, para além da utilização das suas competências próprias em termos sancionatórios ou não, depende daquilo que apurar, poderá também fazer a participação e instarmos na altura a que haja uma participação ao Ministério Público, se for esse o caso. Em segundo lugar, dar apenas informação aos senhores deputados que hoje de manhã já tinha tido a oportunidade, e agradeço a questão colocada pelo Sr. Deputado António Filipe, já tinha tido a oportunidade de falar com a Sra. Presidente da 12ª, exatamente, da 12ª Comissão, onde também, como o Sr. Deputado António Filipe referiu, um requerimento idêntico foi apresentado e tive a oportunidade de acertar com a Sra. Presidente que, havendo a aprovação dos requerimentos nas duas comissões, em qualquer circunstância, seria a 12ª Comissão a diligenciar, junto das entidades, a ouvir a marcação e a convocação dessa audição, comunicando com antecedência a esta Comissão a data dessa audição e disponibilizando a esta Comissão, a todos os deputados desta Comissão, o link para essa mesma audição, uma vez que atualmente as audições se realizam por videoconferência. A única questão que subsiste aqui é a sugestão que agora foi apresentada oralmente pelo Sr. Deputado José Magalhães, de eventualmente se acrescentar às duas entidades que constam do requerimento escrito, porventura, a audição também do sindicato, matéria que, a ser acordada agora por esta Comissão, nomeadamente pelo Partido Comunista Português, que é quem apresenta o requerimento, se aceitar esse aditamento, comunicarei, na sequência da eventual aprovação do requerimento hoje aqui, à Sra. Presidente da 12ª Comissão, que a 1ª Comissão não só aprovou o requerimento idêntico e, portanto, aquilo que foi a conversa prévia para ser executado, como também a sugestão da 1ª Comissão para que a 12ª Comissão adicione também, eventualmente, a audição ao sindicato, porque, manifestamente, a audição, então, do sindicato sobre esta matéria, penso que todos conviremos que cabe quase exclusivamente nas competências da 12ª Comissão, muito mais do que na desta. O Sr. Deputado António Filipe tem a palavra, então, para concluirmos o debate e depois passaremos à votação do requerimento.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para concordar com muitas coisas, em primeiro lugar, com a sugestão que o Sr. Presidente faz de centralizarmos na 12ª Comissão as diligências, as convocatórias em concreto, o que é adequado, porque de facto não, ao trazermos a questão a esta Comissão não é nosso objetivo querer desautorizar a 12ª Comissão ou queremos chamar a nós uma competência que reconhecemos que é principalmente da 12ª Comissão e portanto de acordo com o entendimento que o Sr. Presidente tem acerca disso e da articulação que deve ser feita com a 12ª Comissão e de acordo também com a sugestão de que se inclua também o Sindicato de Jornalistas e que isso também possa ser transmitido à Sra. Presidente da 12ª Comissão. Relativamente à preocupação do deputado José Magalhães em relação à ERC, eu reconheço a preocupação de evitar que se possa fazer uma reunião inconsequente com a ERC, aliás, até há antecedentes desse tipo. Mas creio que apesar de corrermos esse risco, vale a pena querer saber o que é que a ERC está a fazer, se é que está a fazer alguma coisa perante isto. Não é? E portanto, creio que esta diligência de requerer que a ERC participe numa reunião na Assembleia da República com urgência, creio que faz sentido, não é? Faz sentido, sem prejuízo de diligências ulteriores que se possam fazer, se a ERC nos disser, bom, nós vamos aqui fazer uma averiguação e depois, mais tarde, poderemos concretizar algo mais, eu creio que a Assembleia da República não perde nada com isso. Mas, portanto, reiterávamos a importância de se poder fazer já uma primeira audição com a ERC. E relativamente à questão que a Sra. Deputada Mónica Quintela coloca da participação à Procuradoria-Geral da República, eu aí creio que, eu estando de acordo, acho que estou de acordo também com o que o Sr. Presidente referiu, ou seja, que isso possa ser feito, se a ERC o estiver a fazer, enfim, muito bem, e nós regozijamos com isso, depois podemos avaliar se verificarmos que há de facto uma inação da parte de outras autoridades que nos pareçam injustificáveis, eu creio que a questão deveria ser efetivamente ponderada, estou muito de acordo com isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o requerimento com o acrescente que foi oralmente apresentado pelo Sr. Deputado José Magalhães e que tem a concordância do Partido Comunista Português, do autor do requerimento. Da audição também, de juntar, adicionar também o pedido de audição ao Sindicato dos Jornalistas. Vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade dos presentes, com a indicação de que a Sra. Deputada Sandra Cunha deixou a nota expressa de que o Bloco de Esquerda votava favoravelmente também este requerimento. Darei, portanto, nota à Sra. Presidente da 12ª Comissão e com a sugestão aprovada nesta Comissão para se poder adicionar também à audição do Sindicato dos Jornalistas nas diligências que vão ser tomadas em consideração pela 12ª Comissão. Srs. Deputados, o último ponto da nossa agenda, nos outros assuntos, dar-vos nota rapidamente de as seguintes informações. Em primeiro lugar, realizado ontem o voto alusivo ao Dia Internacional da Mulher e, portanto, seguirá. Todos os grupos parlamentares que se pronunciaram deram o seu assentimento à redação de síntese que foi enviada e circulou por todos por parte da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação e seguirá, então, para a dar pleno para leitura e votação em plenário na próxima quinta-feira. Dar também nota de que, na sexta-feira, há o segundo debate organizado pela Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação relativo ao impacto da economia, da Covid na igualdade de género. Neste segundo debate, o tema é a economia digital e as mulheres. Terá lugar na sexta-feira, a partir das 10 horas, no auditório Almeida Santos, aqui na Assembleia da República. Por último, uma informação para os senhores deputados, particularmente para os senhores deputados do Partido Socialista e do PAN. Agendarei para a próxima semana e, portanto, todos os senhores deputados peço que quem tenha propostas de alteração que apresente até ao final desta semana para poderem circular. Agendarei para a próxima reunião a aprovação da Carta dos Direitos Fundamentais na Era Digital, cuja proposta de texto de substituição síntese apresentado já pelo Partido Socialista e pelo PAN já circulou e a todos os outros grupos parlamentares que queiram apresentar propostas de alteração para que possamos depois fazer aqui a discussão, o debate e a votação na especialidade na nossa próxima reunião, desejavelmente. A última indicação é de que peço também aos senhores deputados que comecem a pensar rapidamente na apresentação de propostas, se for caso disso, de alteração à Lei Quadro do Estatuto de Utilidade Pública, que foi já aprovado em plenário na Generalidade, que baixou à Comissão e que eu aguardaria mais uma semana para que os seus deputados possam, os grupos parlamentares querendo, possam apreciar e apresentar propostas de alteração para circular entre todos e farei uma última lembrança deste assunto na próxima reunião para podermos agendar ainda durante o mês de março o debate na especialidade aqui na Comissão. Mas para isso precisávamos ter as propostas todas de alteração para elaborar um quadro comparativo que pudesse circular por todos os grupos parlamentares. Pela minha parte era tudo. Pergunto se alguém, Sr. Deputado António Filipe.
Só fazer uma pergunta prática. Saber se está prevista mais alguma audição de entidades que sejam candidatas à eleição de órgãos externos?
Temos amanhã de manhã o candidato ao Tribunal Constitucional, o professor Figueiredo Dias, às 10 horas, e temos às 11:15 os candidatos à CADA. Às 11:15 haverá a audição dos candidatos à CADA. Portanto, são esses dois órgãos que teremos amanhã e esta semana não teremos mais nenhum, porque o outro órgão, que é o órgão do Conselho das que tem que ver com o registro das informações criminais. Escapa-me agora o nome, exatamente. Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações Criminais. Os candidatos são todos candidatos repetentes que já foram ouvidos aqui há uns meses na Comissão, não reuniram os votos suficientes para a sua eleição, mas as candidaturas são as mesmas e, portanto, de acordo com a orientação definida pela Conferência de Líderes, não haverá repetição das audições e, portanto, haverá lugar apenas a nova audição. É verdade que ficam ainda por eleger alguns cargos exteriores da Assembleia da República que caem no âmbito das competências desta Comissão, mas relativamente a outros não estão marcadas as eleições para a próxima quinta-feira. Nesta semana, portanto, é só as audições relativas ao Conselho de Fiscalização do CIRP, que hoje realizámos a audição da nova candidata, uma vez que o Dr. Joaquim Ponte já tinha sido ouvido e é recandidato. Teremos amanhã do professor Figueiredo Dias relativamente ao cargo de juiz do Tribunal Constitucional e dos novos membros para integrar a CADA. Dois efetivos e dois suplentes serão ouvidos amanhã a partir das 11:15 aqui na Comissão. E na quinta-feira haverá a votação, a eleição desses cargos exteriores, mais o tal Conselho de Fiscalização sobre as informações de natureza criminal, dos registros criminal, que eu referi também. Se é tudo, muito obrigado. Termina aqui a nossa reunião e até amanhã de manhã, às 10 da manhã.